E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o primeiro episódio do Da Ideia. A cada 15 dias, a gente vai se encontrar aqui para falar sobre os temas da atualidade com alguns especialistas convidados. Assim você vai se preparar para o Enem e também aumentar o seu repertório sociocultural. A gente também vai contar com a participação da Ana Maceu, que é nossa especialista aqui na Imagine, e já já vai se apresentar, que vai mostrar para vocês como esses temas podem cair na redação do Enem e como vocês podem abordar eles por lá. Então, chega de enrolação, o tema de hoje é agrotóxicos e quem vai falar com a gente sobre isso é o Paulo Morgado. Então, pessoal, como vocês não me conhecem ainda, eu sou a Roberta Firmino, sou jornalista e trabalho aqui na equipe de marketing da Imagine. Eu que vou estar sempre com vocês conversando com os nossos especialistas. Quem vai estar aqui sempre com a gente também é a Ana Maceu. Se apresenta aí, Ana.
Oi, pessoal, eu sou a Ana, sou formada em letras e também trabalho aqui no Imagine. Vou estar com vocês no nosso quadro Papo Mil para trazer mais informações de como usar os temas na sua redação.
Quem vai conversar com a gente hoje é o Paulo Morgado, um super convidado para falar sobre os agrotóxicos. Ele estuda o assunto há um tempo, participa de vários projetos legais. Ei, Paulo, tudo bem? Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo. Conta um pouquinho sobre você e seus projetos pra gente.
E aí, pessoal, meu nome é Paulo Morgado, eu sou estudante de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu venho estudando muitas questões relacionadas à botânica e há mais ou menos 2 anos eu vim estudando o assunto agroecologia, que se trata de modos de agricultura mais sustentável e práticas de agricultura que não impactam o meio ambiente. Então, durante esse tempo, eu venho trabalhando com hortas comunitárias, com trabalhos de hortas urbanas, e nesse trabalho a gente tenta trabalhar algumas técnicas de agricultura que não agridem o solo e que também tenta entrar em contato com os povos tradicionais, aprendendo um pouco com a ancestralidade, com os povos indígenas, com os quilombolas e também com raizeiros e raizeiras da agricultura familiar.
Paulo, fala pra gente um pouquinho sobre aquele projeto da Lagoinha que você estava me contando um pouco antes e tudo mais.
Bom, esse projeto ele é muito interessante, que ele começou com uma iniciativa com moradores do bairro Lagoinha e com estudantes da Universidade Federal de Biologia e também de outras áreas. E o interesse era encontrar um espaço onde era um espaço abandonado, que tinha muito acúmulo de lixo, tinha alto índice de criminalidade, e utilizar esse espaço como um espaço transformador e utilizar o poder das plantas, utilizar a capacidade de renovação das plantas, transformando ele numa horta comunitária urbana. Então, esse espaço a gente já tem 2 anos de trabalho nele, nós já recebemos muitos visitantes interessantes, professores, raizeiros, já fizemos muitas festas, né, com pessoas. Pessoal da própria comunidade, com pessoal de religiões diferentes, né? Pessoal da Umbanda, quilombos, etc. É muito interessante que é nítido ver o potencial de transformação que esse espaço teve e como que as pessoas vêm utilizando esse espaço, que antes era um espaço que as pessoas tinham medo de ocupar, né? Hoje em dia, o bairro Lagoinha, ele é muito conhecido pelo alto índice de criminalidade, pela venda de drogas, né? É um bairro que tem favelas. Só que é importante a gente ressaltar as coisas boas que o bairro Lagoinha também tem a oferecer. O bairro Lagoinha é um bairro de muita diversidade cultural, é um bairro que foi um dos primeiros bairros de Belo Horizonte, só que durante o tempo ele sofreu uma certa precarização. Então, hoje em dia, não tem muito interesse político em trazer retorno para os moradores. Hoje em dia é um bairro que tem muitos moradores idosos e eles têm pouca representatividade política. Então, foi um dos motivos que a gente encontrou para fazer alguma ação transformadora nesse espaço, utilizando as plantas, o conhecimento tradicional e trazer um pouco mais do contato com a natureza.
Legal. Inclusive, pessoal, para quem não é de Belo Horizonte, eu também não sou, Lagoinha é um bairro muito tradicional aqui. Como o Paulo falou, foi o primeiro bairro. Conta aí pra gente, Paulo.
Então, o bairro Lagoinha, ele foi um dos primeiros bairros de Belo Horizonte que ele foi utilizado como uma cidade operária para receber estrangeiros italianos, alemães, até mesmo sírios, que eles foram os primeiros trabalhadores que eles utilizaram o bairro Lagoinha para começar a construção dos outros bairros de Belo Horizonte. Então, uma coisa interessante da gente relembrar é que no bairro Lagoinha tem a rua Itapecerica. E Itapecerica, Ita significa pedra e Sirica é que rolam. Então, nessa rua Itapecerica, as pessoas eles retiravam as pedras de onde hoje é a pedreira Padre Lopes, que é uma favela. Então, as pedras eram retiradas de lá para a construção dos bairros de Lagoinha. E hoje, infelizmente, as pedras que rolam são as pedras de crack. Então, é uma realidade que, através da cultura, através de movimentos sociais e através da utilização das plantas, a gente está tentando reverter e trazer um pouco mais de harmonia para esse espaço.
assunto, agrotóxicos. Esse assunto já está em alta há um tempo, né, gente? Mas com o governo do Bolsonaro, eu tenho percebido que a gente tem falado muito mais sobre isso. No dia 22 de julho, o Ministério da Agricultura liberou a utilização de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 liberados só nessa primeira parte do ano, fora os que já eram liberados anteriormente. 44 desses produtos liberados são produtos equivalentes, ou seja, eles são genéricos. Eles têm o mesmo princípio ativo que outros, mas servem para plantações diferentes. O que são os agrotóxicos e para que, que eles servem?
Bom, os agrotóxicos são compostos e substâncias químicas que são destinadas para o controle e para a prevenção direta ou indireta de patógenos de planta. Ou seja, são herbicidas para controlar ervas daninhas e também inseticidas para controle de insetos, pulicidas para controlar moluscos e dentre outros patógenos que possam existir.
A gente pode falar que aquele sprayzinho que a gente usa para matar bicho em casa, então, é um tipo de agrotóxico. Ou não, porque ele só vai só para planta.
Não, ele pode ser considerado tóxico, mas o agrotóxico é voltado para a agroindústria, né? São agroquímicos.
Entendi, só para...
Mas ele não deixa de ser tóxico.
Como é que eles afetam as plantações, os animais? A gente tem visto muito a galera falando sobre as abelhas. O que, que as abelhas têm a ver com tudo isso?
Então, as abelhas são os principais polinizadores da natureza, né? Então, sem as abelhas e sem os outros polinizadores, não é possível com que as plantas realizem o seu ciclo natural de crescimento e de reprodução. E sem as plantas, os frutos que a gente se alimenta hoje em dia não têm desenvolvimento. O perigo dos agrotóxicos é que eles não agem somente no seu elemento-alvo. Eles acabam interferindo na vida e no ciclo de outros animais, até mesmo como pássaros, morcegos, outros insetos. Inclusive, tem relatos de agrotóxicos que podem matar até filhotes de vaca, né, bezerros e até cavalos. E, então, a gente pode imaginar o que isso pode afetar na nossa vida, né, a partir daí, por exemplo.
Eu estava lendo um pouquinho sobre acumulação também, sobre essa questão de quando, às vezes, a planta não é tão afetada pelo agrotóxico, só que eu, por exemplo, que vou comendo, vou sofrendo a acumulação isso. daqueles elementos tóxicos e isso vai me fazendo muito mais mal do que faz para a planta, por exemplo.
Uhum. Então, além desse pacote vendido e distribuído para as pessoas de agroquímicos, junto com esse pacote também são vendidos as sementes que são selecionadas geneticamente e também sementes transgênicas, que elas já têm uma certa resistência a esses agrotóxicos. Então, isso também é uma implicação que quanto maior a resistência, maior a chance deles poder... maior a possibilidade deles poderem jogar mais agrotóxicos. Então, o que acontece? É que muitos desses agrotóxicos, uma boa parcela é evaporada junto com a água e ela pode chover em outras plantações. Então, mesmo que existam plantações de plantas de agricultores orgânicos e agricultores familiares, eles podem estar sendo infectados por esse agrotóxico que é evaporado com a água. Como é o tratamento da agricultura convencional? Ele não é um tratamento que cuida do solo. Geralmente, o solo é um solo muito pobre. Então, ele impede a infiltração e muito dessa água ela é lixiviada e cai nos rios. Então, esse processo de bioacumulação que você comentou, ele está em todos os ecossistemas da natureza. Ele acaba entrando em todos os ciclos, nos peixes que a gente come, no pássaro que come o peixe, na minhoca, nos micro-organismos da terra. Então, hoje em dia, existem estudos científicos que constatam resquícios de agrotóxicos em todos os lugares que a gente possa ir, inclusive de agrotóxicos que foram proibidos há mais de 50 anos, ainda encontra resquícios circulando na natureza.
Nossa, a coisa fica para sempre, então,
fica,
né?
Fica muito tempo.
A gente deu uma acelerada aqui, mas vamos voltar só para explicar para a galera como que o agrotóxico funciona.
O agrotóxico, ele é uma molécula, né, uma substância química, um combo de substâncias químicas que tem um alvo específico. Então, o alvo específico é controlar uma erva daninha, controlar um potencial praga para as plantas. Então, eles podem ser distribuídos na plantação de forma manual, né, através de bombas, né, como uma pessoa pode fazer isso. Pode ser feito através de máquinas, só que hoje em dia o processo ele está cada vez mais mecanizado e tecnológico. Então, eles já estão utilizando aviões que são coordenados via satélite, que é até uma implicação, né, a que ponto a agricultura está chegando. Ao ponto de que a nossa agricultura, ultimamente, ela está tendo o mínimo contato humano possível. Isso é uma característica muito importante, né? Se a se nós estamos colocando no nosso alimento uma substância que o ser humano não pode chegar perto, então imagina o prejuízo que isso pode causar quando a gente ingere esse alimento.
E essa coisa da gente não ter uma relação com a comida, porque é uma coisa que chega nos fins, né? Hoje em dia, a nossa relação com a comida, muitas vezes, é uma relação muito prejudicial à nossa saúde, assim. Muitas vezes, ela é afetada pela ansiedade, por diversas questões ao nosso entorno que a gente não cuida do que a gente tá comendo. E a gente percebe que essa relação não existe nem desde a produção, desde quando ela sai da terra.
Exatamente. Tem uma característica muito interessante, que é o que acontece. O excesso de agrotóxico, ele acaba criando uma saturação no solo, e isso faz com que as plantas, elas absorvam esse agrotóxico para que as pragas não predem essa planta. Isso faz com que a planta absorva muita água e poucos nutrientes. Então, os alimentos da agricultura convencional, que a gente vê que são alimentos grandes, alimentos bonitos, na verdade, eles são alimentos que eles têm muita água, e isso diminui o sabor e diminui o valor nutricional que eles têm. Associado também a, por exemplo, os fertilizantes químicos, por exemplo, uma planta, ela precisa de cerca de mais de 60 nutrientes, entre macro e micronutrientes. E o que a gente percebe na fertilização química é que eles colocam somente 3 nutrientes, que é o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são os principais nutrientes, mas não quer dizer que eles são os essenciais. A falta desse complemento desses outros micronutrientes faz com que crie uma planta deficiente e doente, aumentando o índice de pragas. Então, é um processo que ele é acumulativo desde a forma que se trata o solo, isso que gera doença na planta, que gera uma praga e que gera necessidade de colocar agrotóxicos, e quando a gente se alimenta, a gente também adoece.
Eu tava lendo que a aprovação, ela precisa ser feita por 3 órgãos. Pela Anvisa, que analisa os riscos à saúde, pelo IBAMA, que analisa os perigos ambientais, e pelo Ministério da Agricultura, que analisa se o agrotóxico é realmente eficaz para matar as pragas e as doenças do campo. É preciso unanimidade de todos esses órgãos para ser feita a aprovação. Se faz tão mal, como é que passa por todos esses órgãos?
Olha, os agrotóxicos, eles são uma substância que eles vêm sendo utilizados desde 1920 até antes, sem registro. A questão é, o primeiro aspecto que a gente deve pensar é, os agrotóxicos, por exemplo, o primeiro agrotóxico usado em grande escala foi o DDT. E o DDT, né, ele é uma substância química que ele era utilizada nas guerras mundiais, ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, e ele também foi utilizado na Guerra do Vietnã, então ele foi utilizado como uma guerra química.
Mas ele era usado nas plantas?
Não, ele era usado nas pessoas.
Ah.
Ele era usado para matar as pessoas. E aí, depois das guerras, como essa substância ela tem compostos de nitrogênio, então elas podem ser utilizadas como fertilizante, e também uma modificação na molécula pode ser utilizada como controle de pragas. Então a questão é que após a Revolução Verde, que foi o grande mecanização e processo de industrialização, investimento em tecnologias, criou-se um modelo de agricultura extensiva, desgastante para o solo. E só que esse processo ele é um processo que ele vai sendo difícil de retornar, porque vai sendo criado todo um mecanismo de pacotes de agroquímicos, de pacotes de sementes, que inclusive hoje em dia a gente tem monopólios de sementes.
Uhum.
E o sistema econômico ele está basicamente ancorado na produção de alimentos. Então, hoje em dia a gente não trabalha mais com, por exemplo, agrotóxico zero. Se o nome próprio já diz agrotóxico, então é um elemento tóxico. Então a gente não trabalha com a isenção total, mas a gente tenta trabalhar com uma quantidade mínima que vai desencadear problemas mínimos. Só que problemas mínimos, a longo prazo, eles se tornam grandes problemas.
Então, Paulo, eu queria perguntar, porque igual ela falou, tem várias vantagens, né, do uso de agrotóxico, mas por que que o Brasil faz tanto uso de agrotóxicos? Quais são os dados que mostram que isso tem alguma vantagem?
O Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Como eu falei, a economia do Brasil ela gira em torno da produção agrícola, da agropecuária. A questão é que 60% da agropecuária ela não é feita para produção de alimentos. Primeiro que ela é feita para produção de ração para os animais da pecuária. E outra que grande produção da economia do Brasil, ela é feita para exportação. Por exemplo, com a laranja, com o café, com a soja, com a cana-de-açúcar para produção de biocombustível. Então, reduzindo, e a gente também trabalha no Brasil com um processo de agricultura, que é um processo de monoculturas em latifúndios. Então, se a gente pegar, por exemplo, dados de que 60% do território do Brasil é um território rural de produção agrícola. E dentro desses 60%, 1% dos proprietários, eles detêm 70% do território todo. Isso é uma certa forma de hegemonia e um monopólio do produto. Na verdade, a única justificativa que faz com que o agrotóxico seja utilizado é para que não quebre a economia. Eu acredito, né? De acordo com o que eu trabalho, de acordo com o que eu observei, os agrotóxicos não têm benefício ecológico, não têm benefício social e nem benefício para a saúde, e apenas benefício econômico.
Existem outros países que lidam com isso de outra forma? Você consegue dar um exemplo para a gente?
Olha, eu acredito que praticamente todos os países utilizam uma certa quantidade de agrotóxicos. Como você já comentou, tem mais de 40 agrotóxicos que são utilizados no Brasil, que já foram proibidos em outros países. Mas claro que a gente tem países, né, como a China, como a Índia, como Cuba, que eles utilizam uma agricultura mais sustentável, mais orgânica. Inclusive no Brasil, a agricultura familiar do Brasil, ela é muito potente. Às vezes, quando a gente fala de agricultura no Brasil, a gente acha que não existe agricultura familiar. Mas, por exemplo, como eu comentei, 60% da produção em grande escala do Brasil é para exportação. Ou seja, 40% é para alimento. Quem que produz os outros 60% são os agricultores familiares. Ou seja, os agricultores familiares que detêm apenas 30% do território e que é dividido em muitos proprietários, que são propriedades menores, né? Eles têm uma relação mais íntima com o alimento, a gente tem uma certa certificação de qualidade desse alimento. Então, são eles os grandes responsáveis pela produção da maior parte do alimento que chega à nossa mesa.
Eu acho que uma coisa boa disso tudo é que, pelo menos, assim, nos grandes centros urbanos, aqui em Belo Horizonte, capital e tal, acho que interior isso deve ser um pouco mais escondido, assim. A gente consegue já ver armazéns, feiras e tudo mais de produtos orgânicos. Então, a gente consegue... É claro que esses produtos são um pouco mais caros, porque a sua produção é um pouco mais cara, eles são produzidos em menor quantidade e tal, mas a gente consegue encontrar esse tipo de produto já, atualmente, né?
Sim, isso é verdade. Eu estou em BH há apenas 3 anos e eu estou muito impressionado e contente de ver esse movimento de revalorização e de resgate dessa cultura, né? Que é perceber quem realmente está preocupado com a nossa saúde, quem realmente está preocupado com o cuidado do solo e quem está preocupado em trazer um alimento de boa qualidade para a gente. Porque eu tenho certeza que os grandes produtores que utilizam agrotóxicos, eles não se alimentam da própria produção. Então, quando você vai numa feirinha agroecológica, quando você vai numa feira de alimentos orgânicos, você tem a possibilidade de comprar um mel, comprar um café orgânico, comprar hortaliças orgânicas e você conhecer o produtor, né? Você conversa com o produtor e você incentiva diretamente esse produtor. Então, às vezes, os 3, 4 reais que a gente paga num pé de alface, o produtor está ganhando esse dinheiro de forma integral. Agora, quando a gente compra, por exemplo, no mercado por 3 reais, o agricultor ele vendeu por 50 centavos, o caminhoneiro que transportou ganhou 1,50, o mercado ganhou mais 1 real, então todo mundo ganhou, menos o agricultor.
Sim. E conta pra gente, existem regras para o uso de agrotóxico? Elas são explícitas? Quem fiscaliza?
Bom, como você comentou, a Anvisa, ela certifica as substâncias químicas e através das pesquisas científicas, elas tentam comparar quais são os efeitos nocivos para a saúde humana. Existe uma tabela em que contém níveis de toxicidade e de efeitos nocivos para o corpo humano. Então, tem produtos que são altamente nocivos, tem produtos que são médio nocivos e tem produtos que são menos nocivos. Então, existe também uma organização nacional, né, que faz essa seleção dos produtos para eles serem comercializados. E como a gente falou, cada país ele tem sua própria legislação. Então, a legislação do Brasil ela permite utilizar mais de 40 agrotóxicos que já são proibidos em outros países do mundo.
Mas rola uma fiscalização antes do alimento chegar pra gente?
Essa fiscalização acontece, só que o Brasil ele é um país que ele tem uma bancada ruralista dentro do nosso Congresso Nacional. Então, apesar dessa fiscalização, existe muita flexibilização, tanto do uso dos agrotóxicos, quanto para o uso e a extensão agrícola, né? Por exemplo, como a gente pode perceber nos últimos dados que a gente teve do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eles fazem análises via satélite de como vem andando o desmatamento no país, até julho desse ano, a gente ultrapassou cerca de 300% em comparação ao ano passado. São mais de 2 mil quilômetros quadrados de desmatamento, ultrapassando mais de quase 300% do ano passado. Então, com o nosso governo atual, o governo Bolsonaro, ele vem flexibilizando ainda mais tanto o uso dos agrotóxicos, quanto a redução de impostos, a isenção de impostos, a flexibilização para a aquisição de novos compostos químicos que já são proibidos em outros países e até mesmo essa extensão das áreas agrícolas.
Massa. Inclusive, galera do Twitter, tem uma dica muito legal. Tem um bot, que é um robô, que foi feito pela Agência Pública de Jornalismo Investigativo e pelo Repórter Brasil. Eles têm um projeto em conjunto para fiscalização do uso de agrotóxicos no Brasil. E esse robô, ele tuita sempre que um novo agrotóxico é liberado. A fonte dele é o Diário Oficial da União. Além de avisar qual agrotóxico foi liberado, ele fala quantos foram liberados, o nível de toxicidade deles. Enfim, um monte de informação importante que a gente tem que estar por dentro, não só por conta do Enem, mas por conta da nossa alimentação também, né? É só seguir arroba o Robotox. A gente vai deixar a conta aqui na descrição pra vocês. E aí, eu queria fazer a advogada do diabo aqui e começar a perguntar. Com um país tão grande, como é que a gente produz em massa sem uso de agrotóxicos? A gente consegue fazer um controle biológico? Esse controle biológico funciona? Explica pra gente.
Olha, o que eu venho trabalhando e através das pesquisas que eu faço, né, me influenciando com outros grandes e grandes pesquisadoras, uma das soluções seria investir em produção local. Porque, por exemplo, uma das problemáticas que a gente tem é que muitos dos produtos que chegam à nossa mesa, eles vêm de lugares muito distantes. Isso já implica em que a gente tem que fazer uma grande produção para que haja essa distribuição e a gente acaba encarecendo sendo o valor do produto, porque tem o valor do transporte, sem falar que, se tratando de uma questão energética, é mais fácil a gente acessar esse alimento de uma forma local do que ter que investir em todo esse deslocamento, né, para levar esses produtos para as pessoas. Então, uma agricultura feita em pequena escala, uma agricultura mais diversa, sair um pouco da monocultura, uma agricultura que se espelhe nos processos da natureza, dos ciclos da natureza. Então, tem uma pesquisadora muito legal, que é legal as pessoas pesquisarem, que é a Ana Primavesi. Ela é uma especialista em solo e micro-organismos, e ela tem uma frase muito legal que é: se nós somos feitos daquilo que a gente come, nós somos feitos daquilo que a nossa comida come. E, em algum momento, tudo vem do solo, porque a planta se alimenta do solo. Uma das formas da gente tirar o país da crise, reconstruir os nossos ecossistemas, as nossas florestas e os nossos rios, é cuidando do solo, trazendo vida para o solo. Porque um solo saudável, a gente vai ter uma planta saudável, nós iremos ter seres humanos saudáveis.
Mas economicamente falando, isso é viável?
Então, depende do qual é o interesse que o país tem de desenvolvimento. Como a gente falou, hoje em dia no mundo, por exemplo, a gente produz alimento para quase 20 bilhões de pessoas. E tem mais de 800 milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. Quando a gente fala de uma questão economicamente, a gente tem que ver qual que é o interesse econômico, né? Se é realmente a saúde, o bem-estar das pessoas, ou é apenas o enriquecimento, né, de poucos para o sofrimento de muitos. Então, eu acredito que a gente também tem que mudar o nosso pensamento em relação a essa questão econômica, né? A gente é capaz, sim, de produzir alimento de qualidade, ao mesmo tempo cuidar dos ecossistemas, manter a nossa biodiversidade e ter uma condição equilibrada economicamente. Porque a gente tem, por exemplo, países que já estão saindo desse modo capitalista, neoliberal e totalmente desumano, né? E cada vez mais o interesse deles é o lucro e cada vez menos o interesse é o bem-estar da população.
Mas de qualquer forma, mesmo que a gente vá para as produções menores, familiares e tudo mais, existem pragas, elas vão continuar existindo.
Existem.
Mas como que a gente faz esse controle?
Primeira coisa que a gente trabalha na agricultura orgânica e agroecológica é que não existem pragas. As pragas, na verdade, elas são agentes que identificam problemas que a gente tem que resolver. É como se a praga fosse a febre. Então, você não cura a febre, você cura o problema. Então, como a gente comentou, influência dessa pesquisadora Ana Primavesi, o problema quando uma planta está doente vem da nutrição dela. Então, uma praga, ela só ataca uma planta quando ela está deficiente em nutrientes, quando ela está doente, quando ela está com o seu sistema imunológico debilitado. Então, a gente tem que ir na raiz do problema, na causa do problema, que é cuidar mais do solo, né? Manter as condições físico-químicas do solo mais estáveis e pensar num solo como um organismo vivo e não só como um componente abiótico mineral. Porque o que faz um solo ser um solo, e não somente areia e terra, são a biodiversidade.
Quando a gente fala de alimentos transgênicos, a gente está falando de plantas que são mais propensas a atrair pragas, então.
A gente está falando de plantas que aconteceu uma mistura de genes entre espécies diferentes, que já é uma coisa que contradiz as leis naturais, ou seja, a gente pega um gene que veio de uma bactéria ou veio de um protozoário, insere esse gene dentro da planta e isso vai fazer com que a planta seja resistente a esses agrotóxicos, mas isso abre portas para que a gente utilize mais agrotóxicos e, ao mesmo tempo, a planta fica mais doente, porque ela é uma planta que ela não tem condições naturais para lidar com aquele ambiente.
Ela é mais fraca.
Ela é mais fraca. Inclusive, ela tem o seu ciclo de vida mais rápido, então ela precisa de mais fertilizantes químicos. E, inclusive, acontece dessa espécie transgênica, ela pode influenciar espécies nativas, espécies selvagens, e acabar passando essa informação genética para outras plantas e influenciar o ecossistema como um todo.
E a gente pode falar que também um problema dos transgênicos são que a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo? Ou não?
Sim, com certeza. A gente não tem evidência ainda e não tem estudo suficiente para calcular as probabilidades de impactos negativos que isso pode trazer, né? Se tratando do aspecto econômico, os transgênicos, eles são... O foco do transgênico é trazer viabilidade econômica, mas a viabilidade ambiental, ela é colocada em último plano.
Pessoal, então agora que a gente respondeu um monte de pergunta aqui, a gente vai pro momento Papo Mil. Vou só explicar rapidinho o que é o Papo Mil, para vocês entenderem, já que é o nosso primeiro episódio do podcast. O Papo Mil vai ser um quadro permanente do nosso podcast, em que a gente vai falar como que a gente vai usar essas informações que a gente pegou no podcast nas redações. Então, a Ana Maceu, que é especialista, vai explicar pra gente como é que esses temas podem cair na redação e como que a redação tem que ser desenvolvida.
Fala, galera! Como o foco da Imagine é te ajudar a alcançar a nota máxima na redação do Enem, o quadro Papo Mil veio para te ajudar a usar as informações apresentadas para construir os seus textos. Então, como você já deve estar cansado de saber, o tipo de texto cobrado pelo Enem é o dissertativo argumentativo, e ele deve ser separado em introdução, desenvolvimento e conclusão. E, pensando no assunto agrotóxicos, vamos supor que o tema da redação seja o uso de agrotóxicos no Brasil para fazer a nossa análise. No primeiro parágrafo, que é a introdução, é importante contextualizar o assunto. Nesse caso, você pode fazer uma alusão histórica sobre a Revolução Verde,
que o Paulo vai falar um pouquinho para a gente agora sobre o que é.
A Revolução Verde, ela foi um conjunto de iniciativas tecnológicas que transformaram os modos de produção agrícola no mundo todo. Ela começou em mais ou menos 1950 e um dos países que impulsionou essa revolução foi os Estados Unidos. Dentro da Revolução Verde, implicavam em mecanização do trabalho, aumento da industrialização, a produção em grandes monoculturas e latifúndios e a criação de pacotes industriais para que eles conseguissem criar modelos de agricultura que pudesse ser espelhado no mundo todo. Uma das grandes problemáticas é que, com essa Revolução Verde, favorecia os grandes agricultores. Todo o lucro e credibilidade, quem tinham eram os agricultores. E isso enfraqueceu a agricultura familiar e a agricultura local e também foi um dos grandes impulsores do êxodo rural que ocorreu desde 1960 para cá. Um dos aspectos que ela teve também foi a diminuição da biodiversidade. Enquanto antes da Revolução Verde, a agricultura familiar e tradicional, ela produzia cerca de 90, 80 espécies de hortaliças e de frutas, com a Revolução Verde foi necessário uma padronização do sistema e com isso reduziu a biodiversidade de consumo e também a biodiversidade de nutrientes que as pessoas ingerem. Então, dentre os estudos científicos, envolvia o desenvolvimento de espécies transgênicas, de sementes geneticamente modificadas e de híbridos, junto com os agroquímicos, como os pesticidas, os fertilizantes químicos, que eram utilizados neste pacote agrícola. E dentro dessa metodologia, também ocorreu um monopólio desses produtos, em que poucas empresas dominavam o mercado econômico e também veio desfavorecendo as pequenas empresas.
Então, pessoal, vocês podem utilizar a Revolução Verde para contextualizar o assunto, mas vocês também podem utilizar documentários, O Veneno Está na Mesa ou O Mundo Segundo a Monsanto. Pode usar dados estatísticos como... Um terço dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros estão contaminados por agrotóxicos, segundo a Anvisa. Ou também pode utilizar uma frase de efeito, tipo, o Brasil é um dos campeões mundiais no consumo de agrotóxicos. Além de contextualizar, é importante que você deixe bem explícito qual será a tese defendida por você ao longo do texto. Ou seja, você vai problematizar o uso de agrotóxicos ou vai defender ele? Você pode, por exemplo, dizer,
O uso excessivo de agrotóxicos traz consequências graves para o meio ambiente e para seus consumidores. Ou, se você for defender, pode falar. A utilização de agrotóxicos é importante para a produtividade e para a economia brasileira. Mas, independente de qual for a sua opinião, é importante que você separe argumentos pertinentes e fortes que sustentem seu ponto de vista para tentar fazer com que o leitor concorde com o que você acredita. Já nos próximos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, é sempre bom começar com um tópico frasal que será trabalhado ao longo do parágrafo. Por exemplo, se a sua defesa for negativa, você pode usar algumas das informações que o Paulo apresentou, como: os agrotóxicos atingem muito mais do que apenas o alvo em foco. Os agrotóxicos podem atingir, através da chuva, outras plantações orgânicas. Os agrotóxicos podem atingir lençóis freáticos. Apesar de muitos componentes químicos agressivos terem sido proibidos, sua circulação permanece por anos no meio ambiente. Ou também, apesar de serem liberados em pequena quantidade, em larga escala, as consequências do uso de agrotóxicos são muito grandes. Além disso, você pode pesquisar dados como: de 2007 a 2017, foram notificados cerca de 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos. Ou seja, não faltam argumentos para você defender o seu ponto de vista. Além disso, se a sua posição for positiva em relação a esse uso, você pode usar as informações que o Paulo falou sobre o aumento de produtividade gerado pelo uso de agrotóxicos e sua importância na economia brasileira, que, em larga escala, é voltada para exportação. Então, desenvolva esses argumentos, apresente pontos negativos e positivos e mostre que você está por dentro do assunto. E por fim, no último parágrafo, o da conclusão, é importante lembrar da proposta de intervenção bem detalhada, mostrando o agente que promoverá as medidas e especificando quais medidas podem ser tomadas. Por exemplo, você pode citar ONGs ligadas à questão alimentar para promover a divulgação de informações. Pode citar o órgão fiscalizador Anvisa para fazer uma fiscalização mais rigorosa e estabelecer melhor suas regras. Pode também falar sobre o Ministério da Agricultura, que pode fazer campanhas de orientação para produtores, ou o Ministério da Saúde, que pode fazer campanhas informativas para os consumidores. Fora isso, vale lembrar que a tecnologia tem apresentado várias soluções para a agricultura, e outra alternativa também são as escolas promoverem o envolvimento dos alunos com hortas que podem fornecer alimentos orgânicos para a cantina escolar, diminuindo o consumo de agrotóxicos. E, além disso, podemos pensar no que o Paulo disse. Às vezes, sabendo a causa das pestes estarem ali, não é preciso usar agrotóxicos, mas sim tratar as causas, fertilizar o solo e tomar as medidas necessárias.
Então é isso, gente. Acho que o papo foi ótimo. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Ana. E, Paulo, agora é o seu momento. Faz aquele merchan dos seus projetos e tudo mais.
Queria divulgar o projeto do Hortelões da Lagoinha, que é esse projeto de agricultura urbana que eu trabalho. É um projeto muito legal da gente conhecer, da gente interagir com a agricultura feita no ambiente urbano. E agroecologia urbana se tratando também de conhecimentos políticos, né? De conhecimentos de cultura popular do bairro, conhecimentos da cidadania. Então, é um projeto muito interessante. A gente está sempre divulgando cursos, oficinas. A gente tem sempre encontro com pessoas muito, muito legais que compartilham seus conhecimentos com a gente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, siga a gente no Facebook e no Instagram, Hortelões da Lagoinha, e fiquem por dentro de tudo que a gente faz aí de legal.
Massa. Então, gente, vai sair um post sobre esse episódio lá no nosso blog, que também tá cheio de outros artigos legais para quem tá estudando por Enem, outro vestibular, até mesmo concurso. É só acessar blog.imagine.com.br. E se vocês quiserem enviar alguma sugestão de assunto pra gente abordar aqui, algum feedback, alguma pergunta, é só enviar um e-mail pra mim, roberta.firmino@imagine.com. Obrigado, gente. Obrigado por ouvir a gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o que vocês acharam com a gente. Compartilhem também o podcast com todo mundo que tá estudando, outras pessoas que não estejam estudando, mas se interessem sobre o assunto, porque eu acho que tá recheado de informações legais aqui. As nossas redes sociais é @imagine.edu, com 2 S mesmo, Imagine Edu, no Insta e Imagine no Facebook. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.